Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Central Manhã já começando aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Muita chuva no estado do Maranhão, previsão de mais chuva hoje. Jalber Pereira, vamos começar o nosso programa.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, o Instituto Nacional de Meteorologia emite alertas de chuvas intensas e também ventos fortes de até 100 km por hora para todo dia em todo o estado do Maranhão.
E as fortes chuvas afetam os municípios do Maranhão, causando alagamentos e rompimento do asfalto. Alguns municípios do estado já estão interditados, já estão isolados. A ponte que liga Itaipava do Grajaú a Arame acaba de ser interditada, já temos uma nota da prefeitura. Na região entre Altamira e Brejo de Areia, a estrada que já tinha consumido uma pista, a outra acabou também de se romper. Alguns agora só passam de bicicleta e a pé pelo local. É a mesma situação lá entre a cidade de Altamira e de Grajaú. E nós vamos trazendo mais informações. Ônibus.
Pois é, Alberto, um ônibus atravessa a área inundada na MA-201 e a água chega a entrar no coletivo.
A Defesa Civil autoriza um repasse de mais de R$790 mil para o município de Estreito.
E acesso para balsas começam a ser construídos mais de 20 dias após a queda da ponte Juscelino Kubitschek.
7 detentos fogem de presídio em Santa Inês.
Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, que já está no ar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando e você pode ficar ligado porque nós vamos trazer muitas informações chegando principalmente do interior do Maranhão, das regiões com mais dificuldades de acesso por causa das chuvas que se intensificaram de ontem para cá. Há um alerta de chuva forte, de ventos fortes para todo o estado do Maranhão. Hoje chove em quase todo o Brasil e nós queremos aqui ir atualizando a você sobre essas informações, as últimas informações que estão chegando para nós. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta terça-feira esse alerta laranja de chuvas intensas para todo o estado do Maranhão. O aviso se estende até às 10 horas da manhã dessa quarta-feira, mas pode prosseguir. De acordo com o IMET, esse alerta laranja com chuvas intensas prevê para todo o estado chuvas entre 30 e 60 milímetros. O que para um dia é muita chuva, ou 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Nesse período, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Então, portanto, há muita informação que hoje a situação pode se agravar. Essa situação aí de fortes chuvas afeta os municípios, caso alagamento, tem rompimento de asfalto, esse que nós estamos mostrando aí. Além da Grande São Luís, diversas cidades do Maranhão enfrentam problemas devido às fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada de ontem, durante todo o dia de ontem, e devido a essas fortes chuvas, a BR-322 que fica entre Brejo de Areia, que fica, é a principal via de acesso, né, a Brejo de Areia no Maranhão, está prestes a ceder totalmente. A informação que nós recebemos ontem à noite é que esse local aí, aquele restinho de pista que nós tínhamos dessas imagens, esse restinho de pista foi levado, houve um desabamento. Olha, você vê que a água já estava saindo lá, já estava passando por baixo do asfalto, aí cedeu e a situação não passa mais veículo. A cidade de Brejo de Areia está totalmente isolada do restante do estado, porque essa é a única via de acesso ao município. Nós agradecemos ao diretor da Rádio 92, Mix 92, de Bacabal, o André Rios, que foi o colaborador mandando as informações para a gente. Nós queremos trazer a situação também entre Itaipava do Grajaú e Arame. A ponte foi interditada, só apenas motos e pessoas a pé estão transitando entre os dois municípios, o município de Itaipava do Grajaú e de Arame. Os carros só podem ir entre Grajaú e Arame. As chuvas continuam na região e a prefeitura divulgou uma nota sobre a interdição da ponte. Vamos trazer.
MA-379, que liga o município de Itaipava do Grajaú ao município de Arame, sobre o rio Grajaú e popularmente conhecida como Ponte do Anajá, está interditada. A ação se deu após a equipe de serviço da infraestrutura do município dar início ao trabalho de reforma da ponte e constatarem que havia sérias avarias na ponte. A equipe de trabalho informou o prefeito Júnior do Posto, que solicitou ao governo do estado a avaliação, ao qual foi prontamente atendido. A equipe da Defesa Civil Estadual esteve na terça-feira, dia 14, fazendo as avaliações e constatou a necessidade da interdição da ponte, pois oferecia riscos à trafegabilidade. Prefeitura de Itaipava do Grajaú, construindo uma nova história.
Essa é a situação, Jalber Pereira, na região de Itaipava do Grajaú, com essa ponte totalmente interditada, ali só passando só apenas o pessoal de motocicleta e a pé. Mas nós vamos agora para o município entre Barão, a situação entre Barão de Grajaú e São Francisco do Maranhão. É a MA-278 que liga os dois municípios. A água da chuva também cortou essa rodovia. Vamos trazer novamente essa imagem que mostra a situação aí entre Barão do Grajaú, aquela região de Barão do Grajaú. Abraço ao pessoal da Rádio Liderança, da Rede Liderança FM, lá na região. E a cidade de São Francisco do Maranhão. Traga a informação em Codó, Codó, Jalber.
Pois é, Humberto. Lá em Codó, o alagamento em rua, lá na rua Padre Cícero, trouxe à tona aí reclamações sobre problemas atingidos que ainda não foram resolvidos. Pra você ter uma ideia, as chuvas intensas também iniciaram rachaduras em praças, numa praça lá recém-construída. Inclusive, aconteceu no ano 2024 a construção dessa praça e já veio exatamente esse problema, já apresentou esse problema devido às fortes chuvas. Então, reparos adequados devem ser feitos nas próximas horas. A Defesa Civil já está monitorando outras áreas críticas na cidade, onde as cheias do Rio Itapecuru costumam deixar famílias desabrigadas.
E em Balsas, o transbordamento do Rio Maravilha tem causado dificuldades para moradores de 5 povoados e diversas chácaras e fazendas da região, que agora precisam desviar para acessar a cidade. As fortes chuvas, atingem a região sul do estado do Maranhão nos últimos dias, elevaram o nível do rio, alagando suas margens e comprometendo o acesso à zona rural. Alguns municípios com dificuldade de acesso, com ligações com outros municípios, outros com dificuldades em relação aos povoados. E durante temporal, ônibus atravessa área inundada na MA-201, essa na região metropolitana de São Luís, e a água chega a entrar no coletivo. Conte pra gente essa situação, né?
Pois é, Alberto, a chuva atingiu grande parte do Maranhão e a região metropolitana não ficou de fora. Então, esse temporal atingiu a Grande São Luís, a região que compreende os quatro municípios, São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, aí na madrugada da última terça-feira. Alguns motoristas de veículo de grande porte se arriscaram em travessar pontos de grande alagamento, como esse que você está acompanhando no vídeo, onde o motorista teve muita dificuldade, dá para se perceber, e a água acabou adentrando dentro do veículo. Um dos casos que mais chamou a atenção foi exatamente aí desse motorista do transporte coletivo aí suburbano, que decidiu atravessar com o veículo lotado de passageiros em uma área completamente inundada. Então, durante a travessia, a água entrou no veículo, molhando os pés dos passageiros que estavam. Agora, imagina como ficou o coração desses passageiros. É um veículo de grande porte, é um veículo que tem muita força, mas é arriscado. E uma das dicas ali, não pode trocar de marcha ali dentro quando está, porque o veículo pode perder força e pode parar e causar um dano maior. Agora imagina você pegar um coletivo lotado e ter que passar por uma situação dessa. Em nota, Humberto, por meio de nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, que é a MOB, informou que está adotando as medidas necessárias para identificar a linha e também o operador responsável pelo ônibus, que atravessou o ponto de alagamento na MA-201. Não é o que deve fazer, tem que parar, esperar um pouco mais a água baixar e atravessar com segurança, até porque pode causar uma rachadura naquele local, é perigoso.
Pois é, nós estamos recebendo a visita do deputado federal Alan Garcês, do Partido Progressistas, daqui a pouquinho conversando conosco, mas antes só trazendo essa informação a respeito de repasse, né, que já foi feito para a cidade distrito. Aqui o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil Nacional, autorizou ontem o repasse de R$ 792.968 para ações de respostas no município de Estreito, no Maranhão, após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o município maranhense a Aguernópolis, no Tocantins. Esse fato aconteceu no dia 22 de dezembro. O valor destinado a cada município é definido por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros que são levados em consideração por essa portaria.
Né? Inclusive, Humberto, já foi anunciado o acesso para balsas que começam a ser construídos há mais de 20 dias após a queda da ponte. Então, chegou lá na cidade do Tocantins, Aguianópolis, uma comitiva composta com mais de 30 agentes do DENIT para visitar, para aquela visita técnica em balsas e também as margens do rio, onde vão receber as balsas na travessia de carros e também pedestres, bem como vistoriaram as partes remanescentes da ponte. Então teve essa visita técnica e agora deve ser colocado o plano em ação para que possa realizar as travessias com segurança.
Pois é, e daqui a pouquinho nós vamos chamar um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente traz o repórter Carlos Rodrigues, que tem as últimas informações, tem também achado de corpos boiando aqui na região metropolitana de São Luís, mas quem tem as informações é o Carlos Rodrigues depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando pela televisão, pelas 14 televisões espalhadas pelo nosso estado do Maranhão. Abraço aos nossos amigos lá da cidade de Colinas. Obrigado a todos vocês daí da cidade de Presidente Dutra, Vitorino Freire, Lago da Pedra. A todos vocês aí que acompanham também na cidade de Buriti. Pessoal de Trizidela do Vale, o pessoal de Pedreiras, aquela região de Bom Jesus das Selvas, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e você que acompanha na região metropolitana de São Luís. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, até quando a gente chega, né, para fazer alguma compra num local, as pessoas dizem, nós estamos acompanhando todos os dias, gostamos. Eu digo, mas não quero que vocês fiquem de braços cruzados também. Pegue o celular de vocês, vá para o canal do YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube, YouTube e mande o recado. Só estamos assistindo aqui nessa região através do canal tal, que aí tem o canal 8. Muita gente dizendo que está acompanhando através da TV São Luís, canal 8.1, e também pela TV Alternativa Rede Meio, que é o canal 19.1. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês, dos colegas, né, dessas emissoras que estão retransmitindo o Central Mania. A Central de Notícias continua perseguindo o lançamento da mídia 3.0. Você já viu falar na TV.0, que sair ainda este ano. Mas nós temos a mídia 3.0. Olha aí, Central de Notícias Brasil, breve lançando para o Brasil e para o mundo a mídia 3.0. O que é a mídia 3.0? É a mídia totalmente digital. Então você que tem que pegar imprimir aquela sua proposta do Word ou do Excel, com os valores das mídias que você roda na sua emissora de rádio, e esse tempo vai acabar. Esse tempo vai acabar. Com o lançamento da mídia 3.0, você simplesmente vai entrar no portal centraldenoticiasbrasil.com, vai na parte das mídias, e você vai acessar a mídia 3.0. O que nós queremos chamar a atenção aqui nesse momento é de todas as emissoras de rádio, de televisão. Nós vamos ter também, estamos ainda finalizando, vamos ter o cadastro para carro de som, nós vamos ter o cadastro para o outdoor comum, nós vamos ter o cadastro para o LED, o telão LED, nós vamos ter o cadastro para o seu portal, para o seu blog, né? Você vai cadastrar o seu blog para poder receber mídia do Brasil inteiro, você vai poder também cadastrar o seu Instagram, a sua rede social, para poder receber mídia de todo o Brasil. A partir daí, quem estiver interessado, seja ele agente público, deputado, senador, seja lá quem for, ou o empresário de todos os ramos, olha, eu tenho a minha rádio na minha cidade, então eu quero colocar uma mídia, eu vou testar aqui, vou botar uma mídiazinha na rádio da minha cidade para ver se eu tenho um retorno. Aí você vai lá, coloca o crédito, escolhe os horários, até o programa, o locutor, o horário e tudo, faz a sua compra como se você estivesse fazendo uma compra normalmente no Mercado Livre. Confirmou, o diretor vai receber no seu painel administrativo e vai ver lá o valor que você colocou à disposição e vai ter que cumprir aquela tarefa. Ele só vai ter acesso, o dinheiro só ele vai estar vendo lá no painel dele, mas ele só vai ter acesso no momento em que ele finalizar a toda a execução, toda a veiculação da mídia. Aí o dinheiro sai da tela dele e vai para a conta da rádio. Jalber Pereira, isso é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita dedicação, mas eu queremos chamar a atenção para você cadastrar o seu veículo. Nesse momento aí está na tela a rádio. Atualizar o cadastro da rádio, se você já é parceiro da Central de Notícias, vai precisar atualizar o cadastro, colocando a programação, os valores das inserções, ou cadastrar uma nova rádio. Aí você vai em cadastrar uma nova rádio e aí você vai cadastrar. Pode incluir todas as rádios web. Muita gente perguntando, a rádio web pode? Pode.
Deve.
Todos os veículos devem colocar para poder receber também. Então, é um trabalho que a gente pretende lançar para todo o Brasil, para o mundo inteiro, não vamos excluir ninguém, o mundo inteiro. Quem sabe tem uma rádio lá de Itaipava do Grajaú, o cidadão saiu de Itaipava do Grajaú,
do Severino,
morar na Itália, na Europa, lá nos Estados Unidos, rapaz, tem uma rádiozinha, eu vou ouvir as notícias da minha região. Aí ele resolve também botar lá uns 2.000 contos, 5.000 contos lá para ajudar a rádio.
Com certeza seria bem-vindo.
Aí vai ter lá, vai gerar o Pix para ele e o Pix vai cair diretamente na sua rádio. Essa é uma das notícias que eu não poderia deixar de dar hoje, antes de chamar o repórter Carlos Rocha, que tem a atualização sobre as informações policiais. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um excelente dia, Jalber Pereira, e a todos da Central de Notícias Brasil, e quem está acompanhando a gente no Central Manhã desta quarta-feira nublada e de chuva em boa parte já da região metropolitana. A gente faz uma retrospectiva, porque uma das ocorrências policiais que nós temos, infelizmente, tem a ver com as fortes chuvas que caíram de segunda para terça-feira na região metropolitana de São Luís. Foram 9 horas de temporal, segundo o Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Então, 9 horas de chuva atingiu aí todos os bairros da região metropolitana. E só para vocês terem uma ideia, essa chuva toda que caiu na região metropolitana de São Luís, em muitos municípios do estado, de segunda para terça-feira, equivale ao mês inteiro do que estava se esperando, né, de água, de chuva, durante o mês de janeiro. Então, em menos de 10 horas, choveu o equivalente a 30 dias, pelo que era esperado pelo Serviço de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E nessa chuva, a gente falava ontem dos pontos de alagamento, do transborde de muitos rios, mas nós tivemos uma vítima fatal. Aconteceu lá na região do Jeniparana, um senhor de idade, ele foi arrastado pelas fortes correntezas, assim que esse rio aí transbordou, e ele foi levado para um córrego e lá ele morreu. O Instituto Médico Legal aponta que a causa da morte realmente foi morte por asfixia causada por afogamento. E essa notícia já está sendo veiculada em muitos locais, em muitos colegas já estão divulgando, mas nós temos uma nova. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros está fazendo buscas naquela mesma região do Jeniparana, Santa Clara, porque existe a possibilidade de que tenha uma segunda vítima. Por quê? Porque existe uma pessoa desaparecida desde o momento das fortes chuvas e do transbordar dos rios que ligam ali os municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís do Maranhão. Então, existe sim a possibilidade de que se esteja noticiando a qualquer momento uma segunda vítima. Pode ser que não, pode ser que ele esteja na casa de algum parente, esteja escondido aí e pode aparecer a qualquer momento. Mas os bombeiros trabalham sim com essa possibilidade. Nos fatos policiais, a delegacia da Vila Luizão, que está sob a responsabilidade do delegado daquela região, é o Walter Vanderlei, ele nos comunicou que agora há pouco ele conseguiu prender 3 homens que estavam praticando crimes sexuais ali na região da Praia do Araçagi e Praia do Meio. Estupro. O que que acontece? Esses 3 homens, eles estavam surpreendendo casais que se deslocavam ali para a Praia do Araçagi, para a Praia do Meio, ali finalzinho de tarde. E eles surpreendiam essas pessoas com armas, arma branca, e praticavam estupro de forma violenta mesmo. Muitas vítimas foram feitas. O delegado Walter Vanderlei, a polícia ainda não tinha divulgado isso para a imprensa, porque isso vem acontecendo desde a semana passada, para não espantar esses rapazes. E eles 3, felizmente, foram retirados de circulação no final da madrugada de hoje, já começo da manhã. Essa prisão aconteceu agora há pouco. A qualquer momento a gente traz detalhes. Para finalizar, uma execução no bairro da Ribeira, na região da zona rural da capital maranhense. Existe a suspeita de que populares já estavam cansados ali de alguns assaltos que estavam sendo praticados na região, mas isso é uma suspeita, é uma das hipóteses. A polícia também trabalha com essa linha de investigação, mas pode também ter ocorrido aquela briga entre facções que tem infelizmente acontecido não só em São Luís, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. A Secretaria de Segurança Pública do Estado está atuando nesse sentido para tentar elucidar esse crime. Esse é o balanço policial das últimas 24 horas. A gente volta, fique acompanhando a gente aqui, visite o portal centraldenoticiasbrasil.com. Carlos Roger, com imagens técnicas de Lucas Gabriel e apoio de Janaína Cerejo, de São Luís, Central de Notícias Brasil.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela atualização das informações. Tempo real, é a informação em tempo real, ao vivo, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão, no canal Central de Notícias Brasil. Muito obrigado ao Antônio Lima, desejando um excelente trabalho para toda a equipe do Central Manhã. Sebastiano Mendes, lá de Sucupira do Norte, essa equipe maravilhosa. Aqui também choveu bastante, lá na região de Sucupira do Norte. A diretora, o Ribamar Fernandes, bom dia para toda a equipe da Central de Notícias. Piauí também chovendo muito. O Francisco Gomes mandando um bom dia também para o repórter Carlos Roger, acompanhando de perto o programa Central Manhã. E quem está acompanhando também é o governador Carlos Brandão, que tem uma mensagem informando da preocupação do governo com relação às estradas em diversas regiões e também chamando a atenção para os cuidados que nós devemos ter nesse período de chuva. Vamos trazer o governador, a mensagem do governador.
Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, vocês acompanharam, foram 10 horas de chuva na Grande Ilha. E com isso tivemos alguns pontos de alagamento. A nossa equipe está desde cedo monitorando e dando apoio e suporte para que a gente possa resolver essa situação, inclusive interditando alguns locais, como é o caso dessa ponte de Saramanta aqui, no município de São José de Ribamar. Estavam presentes o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura e a CAIMA. Estamos fazendo esse trabalho em todo o estado do Maranhão. Recentemente eu estive em Imperatriz e também tomei a providência de fazer a limpeza de vários canais de riachos que dão acesso ao rio Tocantins. Portanto, esse é um trabalho constante. Só para vocês terem uma ideia, recuperamos 27 pontes que foram avariadas com o inverno. E vamos continuar nesse trabalho, dando manutenção e assistência e resposta à população. Esse riacho, por exemplo, ele já baixou muita água. Eu não tenho dúvida que as coisas vão voltar à normalidade. O que choveu aqui corresponde à chuva de um mês de janeiro inteiro, em apenas 10 horas. Quero ressaltar também que nós estamos fazendo a manutenção, como todo ano a gente faz, de todas as estradas estaduais do Maranhão. Nós vamos ampliar a nossa fiscalização junto com as prefeituras da Grande Ilha. Quero aproveitar e pedir à população, fazer um apelo à população, não descarte seu lixo no local inadequado, porque ele termina parando nos locais como aqui os riachos. Fica entupindo os riachos, apesar de ter feito uma limpeza em 2023, 2024, assim também como é o caso dos bueiros. Portanto, a gente conta muito com vocês, parceiros, nessa luta para evitar os alagamentos. Não coloque o lixo fora do local.
Pois é, a recomendação aí do governador Carlos Brandão, ontem também já tendo informações dessa região aí de Itaipava do Grajaú, da ponte que liga ali, da estrada que liga São Francisco do Maranhão a Barão do Grajaú, também já discutindo com as equipes do governo, com a Secretaria de Infraestrutura, as providências que terão que ser tomadas imediatamente, são medidas emergenciais que deverão ser tomadas para poder recuperar essas estradas e garantir a trafegabilidade no acesso entre os municípios do estado do Maranhão. Lembrando que hoje está acontecendo a eleição da FAMEN, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, e o grupo liderado pelo governador Carlos Brandão sai realmente bastante fortalecido pelo fato de manter uma chapa única aí encabeçada pelo prefeito da cidade de Bacabal, o Roberto Costa. Mas ontem foi também um dia de intensa movimentação, porque foram premiados os professores e escolas que se destacaram durante o ano de 2024 e foi feita a entrega de equipamentos na área da escola, claro, da área da educação, Aqueles, quem se destacou na área da educação, os municípios conseguiram um desempenho melhor na educação durante o ano de 2024. Tem a fala do governador?
Pessoal, hoje estamos entregando o Prêmio Escola Digna em três categorias: alfabetização, quinto ano fundamental e nono ano. O prêmio varia de 40 até 60 mil reais. Nesta terceira edição, nós tivemos 72 escolas premiadas, 72 escolas apoiadas em 34 municípios. Investimentos de 4,6 bilhões de reais do Fundo Estadual de Educação. Também entregamos o selo Prefeitos e Prefeitas da Educação. 215 municípios participaram. E o prêmio Professor Alfabetizador para 238 professores. Além disso, entregamos mais 20 caminhonetes novas para dar suporte às unidades regionais de educação. Assim como móveis e equipamentos como esse. Tudo moderno e novo.
Estes prêmios servem para valorizar e incentivar nossos professores e professoras, nossos prefeitos e prefeitas, que trabalhando unidos a gente consegue melhorar os nossos indicadores. A exemplo da alfabetização. Acabamos de receber um resultado que a gente saiu da 23ª posição para a 10ª, ficando atrás do Nordeste apenas de Pernambuco e Ceará. Vamos continuar investindo, porque no nosso governo a educação é prioridade.
Olha, Jalber Pereira, o Maranhão começando a mudar os seus, a visão que as pessoas têm do estado do Maranhão lá fora, né? Quando se fala, educação, é o pior estado, que tem mais analfabetos, que o índice de educação está lá embaixo, nós saímos da 23ª, você ouviu aí?
Sim.
Da 23ª para a 10ª. Então, muitos estados ficaram atrás de nós. 13
posições recuperadas.
13 posições recuperadas no estado do Maranhão em um curto espaço de tempo. E aí, lembrando também a construção, a parcela de contribuição dada pelo antecessor, pelo governador Flávio Dino, com a implantação das escolas dignas, que deve ter contribuído bastante para isso. Mas nós estamos recebendo o deputado federal, o Alan Garcês, né, do PP, né, e nós vamos conversar com ele depois do intervalo. Vou até mudar de roupa aqui para ter uma informalidade na nossa conversa com o Alan Garcês. Segurei.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Central Manhã.
Entrou no segundo ano de mandato na Câmara Federal. Bom dia, Alan. Satisfação recebê-lo aqui no Central Manhã. Só puxa um pouquinho o microfone aí mais para perto de você. Fale para aquela câmera. O que foi possível fazer pelo povo, não só do Maranhão, mas do Brasil como um todo, nesse primeiro ano de atuação na Câmara Federal?
Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes da rádio da Central de Notícia. Olha, foi um ano muito proveitoso para mim. Foi um ano onde a gente fez muitos projetos de lei, fizemos para mais de 200 projetos de lei. Fizemos para mais de 35 relatorias, onde a gente aprovou muitos projetos de outros deputados, outras ideias. Fizemos uma PEC muito importante. Ajudamos, né, sempre, na medida do possível, a gente tem trabalhado voltado para aquele povo mais necessitado. Ajudamos muitos com os projetos. E é isso, a gente tem que agradecer a Deus, porque foi um ano muito bom de projeto para a gente.
E você não deixa barato na sua participação, estava vendo as imagens aqui, você é meio brigão lá na tribuna da Câmara Federal,
gesticula, a gente tem que ser.
E entra numas pautas polêmicas, né? Mais ali, alinhado com a direita. O senhor foi um dos defensores da PEC da Vida. Explique isso para os nossos ouvintes e telespectadores.
Então, a PEC da Vida foi uma ideia que a gente teve de balizar essa pauta do início da vida. O STF tem um entendimento que até a 21ª semana de gestação, a interrupção da gestação que ocorra até a 21ª, não seria considerado aborto, porque o coração ainda não estaria batendo. Então ele está balizando a vida, o início da vida, com os batimentos do coração. E, de fato, o desenvolvimento embriológico e morfológico do ser humano, o coração vai começar a bater com 21 dias. Ele vai estar originado, criado e início dos batimentos com 21 dias. Acontece que o coração, ele não surge de uma hora para outra, na 21ª semana. Ele vem sendo desenvolvido e crescendo e sendo formado durante o período anterior que começou na fecundação. Aí é que a gente entra, a nossa PEC entra dizendo que a vida começa na fecundação.
E isso quem está falando é o deputado ou o médico?
É o médico, primeiramente, e obviamente o deputado aqui acrescentando os direitos. Então começa na fecundação e ele vem as multiplicações celulares, as divisões, ou seja, vem tudo acontecendo para a formação dos tecidos e dos órgãos. Na 21ª semana, o coração está formado, começa a bater. Quando a gente baliza que a vida começa na fecundação, nesse momento a gente oferece para a sociedade, para o povo brasileiro, todo o direito constitucional. E a gente baliza as discussões que envolvem a questão do aborto, né? Como eu disse logo no início, na 21ª semana, até a 21ª, o STF estava considerando que não seria um aborto se houvesse interrupção antes disso. Mas a gente prova que é um aborto, porque a vida começou na fecundação. Então essa é uma PEC muito importante por isso.
Pois é, e só para finalizar aqui esse assunto, geralmente a direita, ela defende as pautas com a liberdade, é uma das principais bandeiras mais fortes, né? Não seria muita interferência do Estado nesse momento para a mãe que cabe a ela decidir junto com a orientação médica se ela deve abortar ou não? Só a sua opinião agora como deputado.
Então vamos lá. Eu vou falar como deputado e vou falar como médico também, né? O que a gente pretende é proteger a vida. É a primeira coisa, é proteger a vida, porque a vida é o maior patrimônio de qualquer pessoa, né? É o primeiro e maior patrimônio que a gente recebe, é o direito à vida. O que acontece que a gente vê é que as feministas, né, elas alegam, não, é meu corpo, é meu direito, a decisão é minha. Só que se a gente fizer uma inseminação e colocar o material genético dessa mãe com o material genético do pai, feita essa inseminação, a gente pode pegar esse embrião e colocar no útero de uma outra mãe. E essa mãe vai desenvolver essa criança. Como ela própria, que diz que é o direito dela, a que está se recusando a gerar vida, que diz que é o direito dela decidir ou não, ela pode receber dentro do útero dela uma inseminação de uma outra. Então, assim, não faz parte dela. Não faz parte da vida. Ali é a vida. Não faz parte, ela não tem o direito de dizer se aquela criança merece ou não viver. E aí vem a questão política. A nossa Constituição está aí para amparar a vida, dizendo que isso é um direito inviolável.
Já que vamos estabelecer aqui uma certa cronologia, e eu só peço rapidez, porque nós estamos no Jornal Central amanhã, e aí tem que ser bem objetivo.
Vamos lá.
Proibição do uso do aparelho celular nas escolas, que é uma pauta bastante recente. Nós temos a família brasileira como um todo, acho que é uma preocupação não só da família brasileira, mas do mundo inteiro, com o uso excessivo do aparelho celular a partir de crianças, logo ali, logo dos recém-nascidos já começam a brincar com o aparelho, né? O senhor é contra ou a favor e por quê?
Vamos lá, existem duas correntes importantes que defendem. Uma corrente defende o lado contrário, ou seja, que diz que é contra a proibição do aparelho. Por quê? Porque está, infelizmente, Humberto, infelizmente, está ocorrendo nas escolas muitos assédios de professores aos alunos, tipo uma doutrinação ideológica, que em algumas escolas, com alguns professores, acontece. Até momentos de agressividade. Com o celular na mão, o aluno, a criança, o adolescente, ele pode filmar aquilo e fazer a prova do ato intransigente, reprovável do professor tentando doutrinar o aluno ideologicamente, os alunos ideologicamente. Então, você estaria tirando uma possibilidade de capturar uma prova que você pode acusar aquele professor de doutrinação ideológica. A corrente que é a favor, né, no caso, é aquela corrente que diz assim: o uso de tela,
tecnologia,
o uso da tela em crianças prejudica o desenvolvimento psicológico, emocional da criança, e tira o foco da criança no momento que ela tem que estar ali prestando atenção. Ela pode, de repente, ser retirada do foco e perder o ensino, a aprendizagem, prejudicar o conteúdo e a aprendizagem dela.
Isso. Cancelamento de pensões vitalícias para as mães de crianças com microcefalia. Foi um assunto que foi bastante discutido também.
Agora recentemente.
Agora recentemente. Como se o senhor se posicionou?
Eu me posicionei contra, porque eu acho isso um absurdo. Isso foi um direito reparador, porque foi uma doença que foi mal conduzida, foi um momento mal conduzido da saúde pública no país, e isso era um fato que veio para reparar também essa situação. E aí as crianças que deixam de obter isso daí, elas ficam praticamente desamparadas do Estado, porque muitas são filhos de famílias carentes, de famílias mais necessitadas, que não têm condição de prover a assistência de uma criança com microcefalia. E aí vem a questão importante: o Estado, entre aspas, tira de um lado e dá do outro. Ele excluiu, acabou com esse benefício, mas diz com uma resolução que vai dar o benefício de 60 mil para cada criança. Mas somente 60 mil. Esse benefício que o Estado acabou era um benefício vitalício que ia até a morte. E esse benefício que o Estado está querendo dar de 60 mil vai acabar em algum momento. E a carência vai continuar, porque não vai acabar. Então, é realmente infeliz essa medida do governo federal.
Nós sabemos acabar. Que o Estado, eu digo o governo federal, o Estado brasileiro, ele está tentando ter um controle bem maior em algumas coisas. Uma delas, a concessão de benefícios, dentre eles o BPC. Você acha que está mais difícil agora das pessoas portadoras de alguma deficiência conseguirem esse benefício?
Eles mudaram essa regra do jogo. O Estado está sendo muito cruel, Humberto, muito cruel, né? E aí dificultou muito os autistas nível 1, dificultou muito as pessoas com deficiência um pouco mais leve, mas que tinham esse direito, dificultou agora ter o BPC, os idosos, enfim, isso é uma crueldade muito grande.
Monitoramento do PIX é outro controle também, e essa veio carregada de muitas contra informação. Na verdade, segundo a Receita Federal, ela vai ser informada dessas movimentações. A partir de R$5.000, obrigatoriamente serão informadas, e também do cartão de crédito. Na sua opinião, esse assunto vai render ainda para os próximos meses na Câmara Federal, porque ele ganhou uma repercussão enorme. Como é que o senhor vai se posicionar?
Então, veja só, esse monitoramento é até um limite de movimentação de R$5.000, né? O governo diz assim: nós não estamos taxando o PIX, a gente não vai taxar o PIX. Beleza, não vai taxar. Mas quando você começa a monitorar, para depois fazer um cruzamento de informação com o teu imposto de renda e ver que o cidadão que fez um bico trabalhou e recebeu ali R$5.000, fora o salário que ele já recebe, ele recebeu ali aqueles R$5.000, ele tem a obrigação de informar a Receita, isso daí, para pagar o imposto?
Uhum.
Nesse momento, você está taxando o PIX. Você está taxando. Resume-se. Então, assim, é uma maquiagem. Então,
o acúmulo disso durante um ano, lá no final das contas, a Receita Federal diz, olha, você recebe tantos por mês, mas...
Mas apareceu
uma movimentação
aqui na sua conta, tanto...
Então, me explique isso e nós vamos estabelecer
a... Aí a explicação, a pessoa vai dizer lá, eu faço bico de vez em quando, não é todo mês, mas eu faço, e aí esses são um dos trabalhos... Ah, mas não tem jeito, só vai ter que pagar em cima disso aqui.
Outro assunto que deve render bastante no Congresso Nacional é a questão da liberação das emendas. Eu acho que todo ser cidadão, ele com uma certa consciência, ele defende que tem que haver transparência na aplicação dos recursos públicos. Mas as medidas que estão sendo adotadas, especialmente pelo ministro Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, que bloqueia essas emendas até que sejam estabelecidas regras mais transparentes, elas atrapalham, de certa forma, a distribuição dos recursos para os municípios? Qual é a sua opinião sobre isso?
Sem dúvida nenhuma. Eu tenho andado no estado do Maranhão, Humberto, e eu tenho visto uma necessidade administrativa, orçamentária, muito grande nos municípios do nosso estado. Nosso estado já é um estado que, de certa forma, tem uma carência grande. E agora, com essa medida do ministro Flávio Dino, dificultou mais ainda. Eu não estou dizendo aqui, Humberto, que eu sou contra
a transparência.
A aplicação dos recursos.
Isso é importante.
Pelo contrário.
O município chegar lá, quando o dinheiro chegar no município, você faz questão de dizer, não fui eu que mandei.
Pelo contrário, eu sou a favor da transparência, eu acho que tem que haver a transparência para que fique claro ao cidadão brasileiro aonde aquele parlamentar aplicou e aonde o prefeito que recebeu está aplicando as emendas. Isso está certo, Flávio Dino está certo nesse ponto.
Sim.
Agora, bloquear, você chega, quer fazer, apresentar um projeto de transparência com as emendas, correto. Mas você já entra bloqueando as emendas, você dificulta quem está lá na ponta, que são os prefeitos que receber e fazer a sua gestão. Então, eu acho, no meu entendimento, que ele não deveria ter bloqueado. Ele enviasse esse projeto
para
casa, a casa vai discutir, vai ser debatido, vai ser apresentado uma contraproposta, mas dentro da transparência que está sendo exigida no projeto, e aí tudo bem. Agora, chegar bloqueando, tem muitos municípios no Maranhão que estão com muita dificuldade e contavam com essas emendas.
Quero ser que 700 milhões de reais que deixam de ser aplicados agora inicialmente, né?
Isso aqui no nosso estado.
Eu lhe pergunto, você acredita na possibilidade de um acordo para que essas emendas sejam liberadas e depois se adote as medidas para garantir a transparência?
Com toda
delas,
certeza.
Agora,
dentro
do exercício de 2025?
Com toda certeza eu acredito, porque a política é feita disso, de diálogo, de conversa, de entendimento, ao ponto comum convergente. Eu acho que eu acredito.
As suas expectativas para esse ano de 2025 no Congresso?
Excelente pergunta. E aí eu vou olhar direto para a Câmara. Apertem o cinto. 2025 vai ser um ano duro para todos os brasileiros. Inflação voltou. Tá? As medidas do governo é equivocada, em vez deles apertarem o cinto deles, diminuir os gastos, eles jogam essa responsabilidade para o povo. A gente é que vai estar apertando os cintos. E aí vem uma questão extremamente importante. O governo faz a política trabalhando em cima de imposto, arrecadação. Então ele arrecada demais e presta pouco serviço público de retorno para o povo. Então aperte o cinto, já subiu tudo que tinha que subir e vai subir mais. Essa é a preocupação. Gasolina já subiu, vai subir mais. Custo de vida subiu em decorrência, por exemplo, de uma de um custo elevado dos combustíveis, porque aumenta a frete e tudo vai sendo repassado para o consumidor. Então, o custo de vida é elevado, gasolina é elevada, plano de saúde, enfim, a carne, a famosa picanha, que no governo Bolsonaro era um preço, e hoje aqui você está vendo 3 vezes mais esse preço nesse governo. Aperte o cinto que vai ser difícil o ano de 2025.
Aperte os cintos, alertando aí, rapaz, ninguém consegue mais comprar picanha, né, Jair Pereira? Muita coisa subindo de preço. O que você achou da conversa com o deputado Alan Garcez? Faça um comentário também aqui no nosso vídeo, né, no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Comente e traga as informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Central Manhã.
Eu quero agradecer o Hamilton Carlos, radialista Hamilton Carlos, diz que está assistindo o programa lá na Vila Ariri, no Anjo da Guarda. E eu aproveito para chamar o repórter Jonas Mendes, que tem informação ao vivo. Bom dia, Jonas.
Bom dia, companheiro Fernandes, também o Jauber, você que nos acompanha nesse momento, falando as margens da Recento e a alça que corta como você percebe, o trânsito é intenso, o coletivo passando aí, olha, depois final que teremos greve capital maranhense. Estava uma a conta gira aqui em Cis, por conta da falta de pagamento.
Ô, Jonas, eu queria só entender, porque afasta mais um pouquinho o microfone aí, um pouquinho mais distante o microfone, que eu queria entender, vai haver greve ou não vai haver greve? Só repita essa informação, que o áudio está picotando muito, tá dando problema no áudio. É, só explique isso pra gente. Não. Ô, Jonas, o áudio, infelizmente, a internet está muito ruim, conectividade, a conexão da internet está muito ruim aí nesse local. E aí eu te agradeço muito aí pelo esforço de você entrar ao vivo e a resposta sobre isso você vai ver no portal Central de Notícias Brasil daqui a pouquinho, centraldenoticiasbrasil.com, porque a nossa produção vai agora pegar as informações com o repórter Jonas Mendes para saber se vai haver greve ou não. Para terminar, eu chamo de volta o repórter Carlos Rocha, só trazendo as informações de que o hospital Dr. Genésio Rigo se tornou referência no estado do Maranhão.
Com mais de 5 décadas, o hospital Dr. Genésio Rigo é referência estadual em hanseníase e em saúde da mulher. A unidade realiza atendimento em diversas especialidades, como mastologia, ginecologia, dermatologia, psicologia e nutrição. Nas ações realizadas pelo governo do estado do Maranhão, o Hospital Genésio Rego se faz presente em todas. como explica a diretora-geral da unidade, Elizabeth Rosa.
Nós tivemos 2024, nós trabalhamos de janeiro a dezembro. O governo do estado hoje, ele nos deu vários suportes trazendo as campanhas, não só aqui para o Genésio Rego, mas para outras unidades de saúde também. Hoje nós somos referência em Hanseníase, a nível de Maranhão. Todo o interior do estado, pessoal, vem para cá, os pacientes, para ser atendido. Então, no mês de janeiro, nós temos uma campanha importante sobre janeiro roxo, que simboliza a Hanseníase. Então, nós estamos fazendo várias atividades, como blitz, nós estamos também levando as atividades fora da unidade para outro local, porque como não os pacientes que têm dificuldade de vir até aqui o Genésio, nós estamos indo até essas comunidades para fazer teste de Hanseníase.
O ambulatório clínico foi ampliado pela Secretaria de Estado da Saúde e teve participação fundamental na pandemia do coronavírus, atendendo a capital e o interior do estado. A diretora fala sobre o empenho do Poder Executivo Estadual para o funcionamento do hospital.
Nós somos referência também a nível de Maranhão sobre o Covid, o hospital de referência para teste Covid. Nós temos o CT. Tinha dado uma diminuída, agora o fluxo aumentou. Nós continuamos com o teste, né? Graças a Deus tivemos todo o suporte, né, do nosso aí governador Carlos Brandão, que é o governo do estado, secretário de saúde também, Thiago Fernandes. Quero agradecer aí a Secretaria de Saúde por estar sempre nos dando suporte aqui no Genésio Rego. Acredito que não é só no Genésio Rio, todas as unidades de saúde.
A unidade continua em atividade agora em 2025 e uma das maiores procuras atualmente é para o teste do Covid, que é feito diariamente, atendendo a população não só de São Luís, mas de todo o Maranhão.
As pessoas que quiserem fazer teste, venham para cá, para o Genésio Rego, que nós estamos de segunda a sexta, das 8 às 18.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pela informação, mas não poderíamos deixar de dar a nossa parcela de colaboração aqui com uma campanha importante que está sendo feita na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, especialmente aí pela Rádio Cidade FM, comandada pelo nosso amigo Paulo Artagnan e a Jô de Souza. Confira com o próprio Artagnan.
Estamos aqui na Praça Matriz, em Fortaleza Nogueira, Maranhão, aqui de frente à igreja paróquia Menino Jesus. Estou aqui com Adelmar Nogueira, um jovem, né, que o sonho dele é ser jogador. Mas no momento ele trabalha servente de pedreiro e está chovendo, ganha um dia sim, um dia não. E ele quer realizar o sonho dele para chegar até Alagoas, na capital de Maceió. Mas para ele chegar até lá, para ele realizar o sonho dele como jogador, ele precisa da sua ajuda. Adelmar, fala aí para a população realmente o que você está precisando hoje, porque pela informação você precisa do quê? De R$ 1.400, porque tem as passagens, tem o dinheiro para você ainda pagar, para você se hospedar. Não é verdade?
Verdade.
Fala a população aí.
Bom dia. Vem através desse vídeo aqui, né? Pedir ajuda para mim estar tentando realizar meu sonho de ser jogador. Onde eu recebi um convite para estar jogando o Campeonato Alagoano e o Sergipano, em Maceió e Alagoas, que a viagem será agora dia 15 desse mês agora. E conto com todos vocês, espero que vocês possam me ajudar para me realizar meu sonho e também realizar por vocês. Espero contar com todos.
E quero passar para vocês essa cidade maravilhosa, onde tem muitos médicos bons, advogados bons, e agora vamos ver se realiza ter um jogador bom em nossa cidade. Então vamos ajudar, porque não é fácil, né? A situação dele está muito triste porque ainda não realizou essa contribuição para que possa chegar lá, que é dia 15 agora de janeiro. Então não pode mudar a data da viagem.
Pode não.
Olha, tá vendo aí a data não pode mudar, porque é dia 15 agora de janeiro, você vai ter que viajar.
Isso.
Ou tudo ou nada?
Tudo ou nada.
Então, gente, vamos ajudar, porque é muito importante, tá? A nossa cidade ser representada por um grande artilheiro, porque no futuro vai ser, porque ele joga bola muito, joga bem. Então peça aí, Adelmar, mais uma vez aí a sociedade.
Espero contar com todos vocês, vocês possam estar me ajudando para mim nessa grande viagem. Onde sua ajuda será grandemente bem-vinda. E conto com todos vocês.
Vamos todo mundo ajudar, porque a viagem é hoje. Ele mandou a gravação ontem, já no final da tarde, quando estava enviando a gravação, já tinha arrecadado R$570. Estava faltando pouco. Daqui a pouquinho cai a colaboração da Central de Notícias Brasil para Aldemar realizar esse sonho dele e botar para arrasar lá fora. Quem sabe é um futuro Neymar. E se você quer ajudar também, vamos colocar o telefone aí. Olha aí, ó. Pix 99. Na 98120-4542. Tá na tela para quem tá de tela, para quem tá no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube, também vai ficar aí à sua disposição para você fazer essa colaboração agora, para ele não deixar de pegar o avião já, não é? Para ir se apresentar lá no clube que ele foi convidado. É 99, o prefixo é 99, aí 98120-4542. Daqui a pouquinho o Central de Notícias. Mas amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. Parabéns aí ao Paulo Artagnan por essa iniciativa de ajudar o garoto.
Bom dia a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.